Muito bem, pessoal. Então, hoje a gente falou que a gente ia falar um pouquinho do o que a Torá tem para falar sobre o tempo. O que, que significa, como é a visão do tempo pela Torá, pela ótica da Torá. Vou começar com uma história. Em 1900, na década de 20 e 30, morava em Israel um rabino muito especial, conhecido como Rabino Tzvi Pesach Frank. O Rabino Tzvi Pesach Frank, estou super desalinhada, né? O Rabino Tzvi Pesach Frank, ele foi rabino-chefe de Jerusalém. Ele era conhecido como Har Tzvi, porque provavelmente ele escreveu um livro chamado Har Tzvi. E ele era uma pessoa muito querida. 1929, para quem lembrar na história, foi o ano que teve o fatídico massacre de Hebron, que para a época, dadas as proporções, foi um massacre horroroso. Mataram 69 pessoas, mas deixaram outras centenas feridas e saquearam casas, estabelecimentos, sinagogas judaicas. Para a época, isso tinha sido algo muito chocante, nada visto antes. E um pouco antes desse massacre, já se sentia um pouquinho o clima do que estava acontecendo, dessa tensão com os árabes, que começaram a se manifestar, alegando que os judeus queriam assumir Jerusalém todo, inclusive a parte deles. E naquela época estudava em Hebron numa escola um menino americano que veio estudar em Israel, e ele era filho único e os pais estavam muito preocupados e procuraram o diretor da escola, o Rosh Yeshivá, para pedir para ele, para o diretor, convencer o menino de voltar para os Estados Unidos, porque os pais estavam tentando, mas o menino falava: sem o consentimento do meu diretor, eu não volto, eu fico aqui. E o diretor falou para esses pais: não, não tem nada do que se preocupar, deixa aqui, ele aqui, ele está super bem, ninguém aqui está preocupado, continuando. Os pais não aceitaram e recorreram a todo tipo de influência que eles podiam recorrer. Eles acabaram caindo no Rabino Tzvi Pesach, que era, da autoridade religiosa, uma das pessoas mais influentes da época. Mas o Rabino Tzvi Pesach também falou para os pais: está tranquilo, está seguro, ele pode ficar lá. E no dia do massacre, que foi dia 24 de agosto de 1929, um Shabbat, o próprio Rabino Tzvi Pesach, ele estava previsto para estar em Hebron, porque tinha um Sheva Brachot de alguém, só que ele teve um neto e o Brit caiu no mesmo dia, então ele esteve em Jerusalém e com isso ele foi poupado da morte, diferente do destino desse rapaz. O Rabino Tzvi Pesach nunca se perdoou, porque ele deu a sua palavra para esses pais que o menino estaria seguro. E ele foi poupado porque ele teve um neto naquele dia, Yaakov Frank. E ele costumava contar para o Yaakov, quando o Yaakov cresceu, que graças ao Yaakov, ele teve a vida salva. E para o Yaakov, ele se abria com ele e falava que ele acha que ele nunca vai se perdoar a vida de um jovem estudante que ele nem conhecia, americano, mas que ele tinha dito para os pais: pode deixar ele ali. E assim anos se passaram e essa é a história. 31 anos depois, em 1960, Yaakov, já um adulto, ele foi convocado para a reserva. E eles estavam em treinamento, e era uma quinta-feira, eles estavam treinando já de noite, e treinamentos pesados, que Israel faz isso sempre, no exército se faz sempre, e de repente começou a chover uma chuva fortíssima, como não tinha chovido há anos. E choveu muito e eles tiveram que interromper os exercícios porque não tinha condições. E o general desse batalhão falou para eles: vamos aguardar a chuva passar, não adianta. E assim cada um foi se escondendo, eles estavam num lugar deserto. E ele encontrou uma barraca e ele entrou embaixo dessa barraca com mais uns 3, 4. E eles só ficaram assistindo a noite passar e toda aquela chuva. E aí o que acontece? Você está com pessoas que você não conhece e começam a conversar. Como seu nome? O que você faz? E assim um cara perguntou para ele: como você chama? Yaakov Frank. Ah, Yaakov Frank? Ele sabia já qual é a próxima pergunta, porque ele estava acostumado. O que você é do Rabino Tzvi Pesach? Então ele falou, neto, aí teu avô está vivo ainda? Sim, Baruch Hashem, ele está bem? Graças a Deus. E você? E o rapaz falou o nome dele. O que você faz? Ele falou, eu sou um historiador. Eu me especializo, eu estudo a história de Israel antes do estabelecimento do Estado. E aí todo mundo gosta um pouquinho de história, começou a se interessar. E esse jovem falou para o Yaakov que a especialização dele mesmo é o massacre de Hebron. E aí o jovem falou assim, poxa, você perguntou do meu avô? Você sabe que, eu vou te contar um segredo, meu avô nunca se perdoou, porque no massacre de Hebron aconteceu essa história, e ele conta para o jovem. E o jovem fala para o Yaakov, mas você sabe que a história não termina aqui. E o jovem falou, como não? O rapaz morreu e acabou. Aí o jovem falou, sim, o rapaz morreu. Mas esse rapaz, os pais dele, não eram pessoas comuns. Eram pessoas que estavam envolvidos na política. Eles eram pessoas muito bem relacionadas. E eles recorreram ao chefe de Estado americano. E eles ameaçaram um processo internacional absurdo contra o mandato britânico. Porque eles alegaram que se os britânicos tivessem agido na hora certa, da maneira correta, isso poderia ter sido evitado. Naquela época, os árabes não tinham armamento. Todas essas 69 pessoas foram mortas a facas. E assim que aconteceu o massacre e o exército britânico chegou na cena, no cenário, terminou tudo, foi contido de uma maneira muito fácil. E esse casal, ele alegou que os britânicos são cúmplices. E a coisa ia ficar muito feia mundialmente, e eles resolveram então trocar o comandante britânico na então Palestina. Eles mandaram um novo comandante, o nome dele é Arthur Wolkoff. Esse Arthur Wolkoff acabou indo para Israel em 1930, ele acabou se tornando um grande amigo do povo judeu e de Israel. Ele ficou apaixonado pela história, apaixonado por tudo que ele viu. E ele começou a conceder, abrir as cotas para os imigrantes europeus, coisa que o mandato proibia, e ele fez isso clandestinamente, sozinho, clandestinamente, entre 1930 até 1937, quando terminou o mandato dele, ele trouxe 400 mil judeus para Israel da Europa. Esse jovem, que é um historiador, contando para o Yaakov, ele falou, se não fosse pelo Arthur Wolkoff, 400 mil pessoas teriam sido mortas na Shoah. 400 mil, a gente sabe que com o passar do tempo se multiplica esse número. Então, o jovem falou para o Yaakov, a gente não sabe porque esse jovem teve que morrer, mas graças à morte dele, outras 400 mil tiveram as vidas poupadas. E essa foi a história, o Yaakov ouviu e falou, uau, meu avô sofreu uma vida inteira, acho que se ele escutasse isso, tudo teria uma outra perspectiva. Obrigada por compartilhar. Nisso, o general deles percebeu que a chuva não vai ceder, era já uma quinta noite, ele falou, Hevre, vocês estão liberados, vão curtir um final de semana prolongado e a gente se vê aqui no domingo de manhã. E no final da aula a gente termina essa história. Mas eu vou terminar hoje. Por que eu conto essa história? Porque o mundo define o tempo de que forma? O passado é o que define o presente e o presente é o que vai definir o futuro. Ou seja, o que aconteceu leva ao que está acontecendo, o que leva ao que vai acontecer. O judaísmo concorda, a gente não tem uma opinião diferente, mas o judaísmo tem uma visão a mais, que o passado define, mas o futuro também. Em outras palavras, a gente é empurrado pelo passado, mas a gente é puxado pelo futuro. O que significa isso? Nessa história a gente vê, às vezes a gente não entende o que a gente está passando. Não é só o que acabou de acontecer, mas é o plano de algo maior que está por vir. Nas palavras do Talmud, a gente já contou essa história, eu sei, mas vale a pena trazer aquela famosinha história do Rabi Akiva com os outros três sábios, depois da destruição do templo, que eles estão passeando por Jerusalém, e eles passam por onde era o Beit HaMikdash, agora destruído, e eles veem raposas abandonadas circulando por lá. Os três sábios fazem o quê? Começam a chorar. Rabi Akiva começa a rir. Rabi Akiva olha para os três sábios e fala: por que vocês estão chorando? Eles falam: olha essas raposas, o lugar mais sagrado está largado desse jeito, e por que você está rindo? Cadê a tua sensatez? E Rabi Akiva fala pelo mesmo motivo. Que ele responde, falou: até hoje eu estudava as profecias e eu não sabia o sentido delas. Eu não sabia se é só romantizado ou se é no sentido literal. Porque está escrito no profeta Irmial que vai ter a destruição do templo. Ele viveu antes, o pré. Ele falou: o templo vai ser destruído e o monte sagrado vai ser tão abandonado que vai servir de moradia para as raposas. Shualim el Khubá, as raposas vão andar por ali. Ele falou: eu nunca sabia se é no pé da letra do que ele está dizendo ou só no sentido geral. Mas ele falou: agora eu entendi que é no pé da letra. E agora eu entendo também que as demais profecias também são no pé da letra. E tem a profecia do Zechariel, que fala que um dia voltaremos para Jerusalém e as ruas de Jerusalém vão voltar a ser habitadas e a gente vai ouvir barulho de idosos e idosos passeando pelas ruas e crianças brincando por toda parte. E ele falou: eu estou rindo porque eu sei que eu posso acreditar nessa profecia, que aliás a gente já vive, Baruch Hashem, essa profecia. Então ele falou: é isso que move a gente no judaísmo. A gente vive o dia a dia e a gente é tomado muitas vezes por momentos difíceis do passado, mas a gente tem as profecias do futuro. A gente fala no livro de Teilim que Lo Itosh Hashem Amo Venachalato Lo Yazov, capítulo 94. Hashem Oshia Amelech Anenu Beyom Korenu. Significa o quê? Que Deus não vai abandonar o seu povo e Deus nunca vai largar a terra que Ele deu para o seu povo. Vai vir o dia que Deus vai salvar todo mundo. Então a gente tem que viver desse futuro. É essa profecia que tem que nos mover adiante. E a gente vê, só queria ver se eu estou gravando direitinho, a gente vê na história humana como isso tem um poder, isso tem uma força absurda. Um dos livros do Viktor Frankl, eu sei que o famoso é Em Busca de um Sentido, mas ele tem um outro livro que se chama, nem sei se tem em português, com certeza, mas em inglês chama Yes to Life. No livro Yes to Life, ele conta uma das suas experiências, que ele fala que ele estava na marcha da morte e ele já tinha acabado tudo que tinha sobrado de qualquer força, terminou ali. Estava nevando muito, estava muito frio aquele dia, ele estava sem roupa, sem comer, sem dormir, caminhando sem rumo, e uma hora ele simplesmente desistiu. Ele desistiu? Ele se largou no chão. Agora, todos eles sabiam que se largar no chão significava só uma coisa: um tiro na certa e acabou. Mas ele falou, era maior do que eu, não tinha condições de agir por medo. Ele falou, eu estava largado. E assim ele deitou no chão. Enquanto ele estava deitando no chão, by the way, ele contou essa história num congresso que ele fez para psicólogos, anos mais tarde, na Califórnia. Ele disse que enquanto ele estava deitado no chão, esperando só virem e matar ele, ou esperando a morte natural chegar, ele disse que ele começou a imaginar. Qual foi a imaginação dele? Ele imaginou ele deitado ali no chão, sem força, o guarda falando levanta, e ele não tendo força. Mas aí ele começou a pensar, e se eu ter força? Na imaginação. E um dia eu escrever um livro da minha vida, e nesse livro da minha vida eu contar das minhas experiências da Shoah, e no livro eu vou contar dessa experiência também, e no livro eu vou escrever que eu não sei de onde eu tirei forças, mas eu levantei, eu me reergui, porque o último capítulo do livro vai ser que ninguém tira da gente a vontade e a força de vontade para viver. Ele disse que ele estava sonhando isso, ele simplesmente se levantou. E quando ele contou isso na Califórnia, 2.000 pessoas estavam ali, todo mundo se levantou e começou a aplaudir ele. Daqui a gente entende que não é só uma profecia que nos move adiante. sonho de um futuro também pode definir o nosso presente de uma maneira muito forte, de uma maneira muito, como se diz, muito concreta, exatamente. E não é à toa que todos os anos, na noite de Pesach, a gente senta e a gente lê a Agadá. E na Agadá é um livro inteiro que a gente está contando a história do nosso passado. Em outras palavras, sim, o nosso passado é quem traz a nossa história. Isso é inevitável. Mas qual é a última frase da Agadá? Leshana Abba Birushalayim. Em outras palavras, não adianta eu contar a história do meu passado se eu não falar onde eu quero chegar. Hoje eu posso estar no Brasil, hoje eu posso estar na Babilônia, hoje eu posso estar na Roma, hoje eu posso estar na Espanha, hoje eu posso estar em Bergen-Belsen, hoje eu posso estar no gueto de Varsóvia, não faz diferença. O que moveu o judeu adiante foi sempre acreditar, Leshana Abba Birushalayim. Igual aquela história bonitinha que a gente já contou, falei do gueto de Varsóvia, que era o Seder de Pesach, e eles estavam comemorando, é uma musiquinha, e a musiquinha se chama O Último Seder de Varsóvia. E na musiquinha, um menino chamado Moishale, ele pergunta para o pai, ele faz uma Nishtaná, que são as quatro perguntas, e ele termina com uma quinta pergunta. E ele fala, pai, posso fazer mais uma pergunta? E o pai fala assim, o ano que vem a gente vai estar vivos para comemorar Pesach? E o pai responde, Moishale, eu não sei se eu vou estar vivo e eu não sei se você vai estar vivo, mas eu tenho certeza que o ano que vem vai ter um Moishale perguntando, fazendo uma Nishtaná para o seu pai. E essa é a nossa história. A mesma coisa em Yom Kippur. A gente passa 25 anos confessando os nossos pecados, retomando, fazendo um balanço do ano que passou, tudo que a gente fez, tudo que a gente deixou de fazer, o que a gente fez bem feito, o que a gente não fez bem feito. Mas a gente termina o Yom Kippur fazendo o quê? Leshana Abba Birushalayim. Em outras palavras, Hashem, o que eu era, mas eu posso ser outra coisa, porque eu tenho a força e as condições de definir o meu histórico baseado no futuro. Bem curioso que no judaísmo, como que a gente fala o mundo vindouro, os dias vindouros, em hebraico, se fala o quê? Sim, mas na Olam Haba é o mundo vindouro, e aí eu mudei e falei os dias vindouros. Na Torá se usa a palavra Acharit HaYamim, Vehaya BeAcharit HaYamim, quando chegar os dias vindouros. E como se fala os anos passados, os dias passados, é Keshanim Kadmoniot, como os anos que se passaram. Agora, a língua hebraica, ela é profunda. Como se fala atrás, Achora. Como se fala na frente, Kadima, Kadima. Se eu falar Acharit HaYamim, os dias que vão vir, eu estou jogando Acharit para onde? Para trás. Se eu falar Keshanim Kadmoniot, como os dias antigos, os dias de outrora, Kadmoniot Kadima, o que passou está onde? Está na frente. Só que é justamente o contrário, numa definição. O que passou está atrás de mim e o que vai vir está na frente. Como no judaísmo, a palavra é justamente o contrário. Justamente para a gente, para ensinar para a gente essa perspectiva. Porque o que já foi está na minha frente no sentido que eu já vi, eu tenho visão, eu consigo enxergar o que está na minha frente, eu não consigo enxergar o que está atrás de mim. O que já foi, eu consigo enxergar. O que está por vir, não está na minha frente, está atrás, porque é o incerto, é o que eu não conheço. Então, das próprias palavras do dicionário hebraico, a gente entende que a visão do judaísmo sobre o tempo não é só, como se fala, linear, como o mundo enxerga. Passado, presente e futuro. Ele é muito mais circular. É passado, presente, futuro, futuro, presente, passado. E assim vai o tempo todo. Ele é um ciclo. Se a gente for estudar na história do povo, a gente tem que analisar uma família. Quem é essa família? Essa família é uma família que foi 100% perfeita, todos os filhos perfeitos, e eles merecem um estudo de caso. E eu estou falando da família de Moshe Rabbeinu. Porque a gente tem Moshe, que saiu o líder do povo judeu. A gente tem Aharon, que saiu o sacerdote, o Kohen Gadol do povo judeu. E a gente tem Miriam, que ela é o exemplo máximo de uma mulher virtuosa. O que será que esses pais fizeram para merecer filhos tão bons que nem os nossos patriarcas mereceram? Nem Abraham teve filhos, que ele pode dizer, todos os filhos saíram tzadikim, nem Yitzhak, e nem Yaakov. Yaakov teve 12 filhos tzadikim, mas o caminho foi meio turbulento. Não dá para dizer que quem vem de um irmão é só um tzadik. E de verdade que a Torá não conta o que esses pais fizeram, mas a Torá dá uma dica, os nossos sábios dão uma dica. Quem são os pais de Moshe, Aaron e Miriam? A Torá conta que são Amram e Yocheved. E os nossos sábios explicam que o nome deles já explicam para a gente que valores eles prezavam. Amram significa Am, povo, Ram, exaltado, enaltecido. Então Amram significa o povo exaltado. E Yocheved, Yo, é o nome de Deus, Yud e Vav. Chevet vem da palavra Kavod, ou seja, glorificar o nome de Deus. Eles viveram, eles nasceram na pior época do povo judeu. Eles nasceram durante a escravidão do Egito. A gente sabe que foram 210 anos de escravidão, sendo que os últimos 86 foram os piores de todos. Se a gente estudar o Midrash, infelizmente a gente consegue se identificar. Mas está escrito que os egípcios violentavam as mulheres. Está escrito que os egípcios matavam as crianças, porque o insano do faraó, ele era leproso, e ele decidiu que sangue judeu faz bem para a lepra. Então ele mandava matar a criança toda vez que ele tinha vontade de tomar banho. Foi a pior época, e foi nessa época que os pais de Moshe, Aaron e Miriam nasceram. Um numa casa, outro na outra casa, depois eles se casaram. Mas que nome que os pais do Amram deram para ele? Povo exaltado. Na época que o povo está sofrendo, que está sofrendo, que povo exaltado é esse? Esse é o povo humilhado, esse é o povo escravizado, esse é o povo sofrido. Não. Os pais dele se recusaram a parar no tempo e enxergar a vida pelo que eles estavam vivendo naquele momento. Eles optaram por enxergar a vida muito mais amplo. Existe uma promessa que nós somos o povo escolhido, então é desse povo que eu estou falando e é esse nome que ele deu para o filho. E o Hevet, na sua casa, é exatamente a mesma coisa. Os pais não falaram, cadê Deus? Como Deus permite fazer isso? Se Deus existe, por que a gente está sofrendo? Eles falaram, não, com certeza Deus tem um plano que a gente não entende, porque a gente é limitado no olhar, mas a gente vai dar para nossa filha o nome, lembrando os milagres que Deus prometeu fazer. Deus prometeu nunca esquecer da gente. Deus prometeu tirar a gente do Egito. Deus prometeu entregar a Torá. Deus prometeu entregar Israel. E é esse nome que a gente vai dar para nossa filha. E provavelmente, nesses valores, esses filhos foram criados. Nesses valores, eles se passaram para os próximos filhos. E provavelmente, talvez, por esse motivo que eles tiveram filhos tão justos e tão equilibrados, Moshe, Aaron e Miriam, que cresceram sabendo enxergar muito além. Quem aqui gostaria de poder voltar no passado? Vai. Poder escolher quando? Vai, voltar num dia de férias. Mas a gente gostaria muito de poder voltar no passado, ou para refazer algumas coisas do passado, ou para reviver. Mas é possível? Não. Só nos filmes. Não é possível a gente voltar no passado, mas a gente tem sim o poder de redefinir o passado. O que significa redefinir o passado? Olha o exemplo que os nossos sábios trazem. Numa frase, cada palavra tem o poder de definir ou redefinir a palavra anterior. O que significa? Se eu falar eu, vai, me ajudam aí. Eu falo eu. Alguém continua? Tô. Cansada. Então, o eu virou uma coisa o quê? Eu quero compartilhar o meu cansaço. Agora, se eu falar eu amo você, o amo redefiniu o eu. Se eu falar eu odeio não sei o quê, o odeio redefiniu o eu. Então, os nossos sábios falam, assim como numa frase, cada palavra define a palavra anterior, as nossas ações têm o poder de redefinir nossas ações anteriores. O que eu quero dizer com isso? Contar uma história. Alguém já ouviu dizer de uma organização muito forte nos Estados Unidos chamada MADD, M-A-D-D? Pesquisem depois. Em 1980, tinha uma menininha chamada Karen Leitner. Ela tinha 13 anos e ela estava andando na rua, uma rua muito tranquila. E ela foi atravessar a rua, no farol vermelho, tudo direitinho, nas faixas. Mas veio com tudo um carro com um motorista muito, muito, muito embriagado e bêbado. Pegou ela com tudo e matou ela. Por meses, a mãe dela sofreu o luto, a perda dessa filha. E a mãe achou que ela nunca ia mais conseguir se reerguer, igual um pouquinho do que a gente contou semana passada. Até um belo dia que a mãe acordou e a mãe falou assim: eu não vou trazer a Karen de novo, mas eu quero fazer com que a morte dela cause, como se fala, awareness, comoção para outras pessoas. E ela criou essa organização. MAD significa Mothers Against Drunk Drivers. Essa organização, ela virou uma ONG reconhecida nos Estados Unidos de uma maneira muito forte. E é estatístico que desde do estabelecimento dessa organização, as mortes por motoristas bêbados caíram 50%. Graças a essa organização, por exemplo, virou uma lei nacional passar a permissão de bebida alcoólica dos 18 para os 21. Graças a essa organização, hoje existem os bafômetros. É uma organização que arrecada milhões de dólares por ano. E o intuito delas é gerar educação, awareness para todo mundo, para evitar que outros acidentes acontecem. Então, assim como a história do Tzvi Pesach, é impossível trazer o jovem de novo. É impossível trazer essa Karen de novo. Mas as pessoas conseguiram redefinir o que aconteceu por meio das ações. E isso, a gente tem esse poder, a gente tem essa força. Quem estava aqui num shiur que a gente falou uma vez do Reish Lakish? Reish Lakish é um dos grandes sábios talmúdicos, ele que compilou, ele que escreveu junto com Rabbi Yohanan, o Talmud Yerushalmi. E o Reish Lakish, ele nem sempre foi um tzadik, nem sempre ele foi um erudito. O histórico da vida dele, ele era uma pessoa, ele era um gladiador, ele era uma pessoa mais ilícita. A Gemara até conta como ele fez tshuva, da maneira mais aleatória possível. O Rabbi Yohanan era um homem muito bonito, muito, muito, muito bonito. E o Reish Lakish estava dando em cima dele. A Torá conta. A Torá não, a Gemara. E o Rabbi Yohanan percebeu. E ele falou para o Reish Lakish: se você fizer tshuva, eu tenho uma irmã que é mais bonita do que eu. E eu te apresento a minha irmã. E o Reish Lakish topou. E foi assim que ele fez tshuva. Mas tem uma história que a Gemara conta. Eles viveram na época do Império Romano. E está escrito que um dia chegou a notícia que os romanos raptaram uma moça muito bonita também. E todo mundo sabia o que os romanos faziam quando eles pegavam uma moça bonita. E eles ameaçaram levá-la para Roma. E quando a notícia chegou, todo mundo entrou em desespero. E está escrito que as academias, as yeshivot, as sinagogas, o que as pessoas começaram a fazer? Teilim, começou todo mundo a entrar em desespero. Não sei como se compartilhava na época, mas todo mundo começou suas correntes de teilim, saúde e tudo mais. E quando a notícia chegou no Reish Lakish, ele não pegou o teilim. O que ele fez? Hã? Correu para casa, vestiu suas roupas de gladiador, pegou as espadas, deu uma afiada na espada, não teve dúvida, foi procurar esses romanos que tinham raptado a menina. Chegou a tempo, a menina ainda não tinha sido tocada, ela estava intacta. Ele simplesmente matou os dois romanos que estavam protegendo a casa. Por que eu conto essa história? Porque essa história, ela diz muito. Se ele nunca tivesse sido um gladiador, se ele nunca tivesse sido um lutador antes, provavelmente ele não poderia ter salvo essa menina. Talvez ela teria sido salva de outra forma, claro que talvez. Mas às vezes, a gente não entende o caminho de uma pessoa. A gente só entende o caminho dessa pessoa quando a gente olha de trás para frente. Que, aliás, tudo na vida, se a gente pudesse olhar de trás para frente, ia fazer um perfeito sentido. Mas a gente não tem esse botãozinho. E ele mesmo, Rish Lakish, não nessa história, mas num outro contexto, mas traduz o que ele era, ele fala um passuque, ele cita um ditado muito importante. Ele fala o quê? Gedolá teshuvah, shesdonot neesot kezachiot. A tshuva é tão grande, ela é tão poderosa, que ela tem o poder de tornar o pecado numa mitzvah. Em outras palavras, a gente poderia traduzir que o quê? Que o pecado ele é tão grande que ele é anulado, que a tshuva é tão grande, que ela tem o poder de anular um pecado. Mas não é isso que ele fala. Ele fala o próprio pecado se torna como uma mitzvah. Porque você tem a capacidade, por meio das suas ações, de redefinir a tua história. E daqui a gente vê bonito justo... Se eu vi no Instagram, outro dia eu estava vendo a história de um filântropo, que ele estava contando a história da vida dele. E a fonte onde eu estava vendo não era nenhuma fonte judaica, mas ele é um filântropo judeu, então eu fui pesquisar. Já sei, é naquela história Humans of Judaism. Mas aí estava trazendo um artigo de outra revista. Eu não lembro quem é esse filântropo, mas ele estava contando a história da vida dele, o que tornou ele uma pessoa tão altruísta. E ele falou que o que mexeu muito nele, ele falou que ele era um judeu, zero praticante, ele não teve uma educação judaica, e ele teve muito pouco conhecimento, mas ele visitou Israel. E na sua visita em Israel, ele fez questão de ir no Yad Vashem. Era na época de Hanukkah. E justo estava tendo uma exposição numa das salas, que era Hanukkah, nos campos de concentração. E ele estava lendo e tinha lá uma vitrine, e na vitrine tinha uma hanukiá e tinha uma roupa, um uniforme de campo ensanguentado. E tinha uma placa. E a placa conta que esse uniforme era original, a hanukiá original, era de um inmate, de uma pessoa, de um interno, que ele descobriu no campo que era Hanukkah, e ele resolveu arriscar sua própria vida para acender a vela de Hanukkah. E quando ele foi acender, os soldados chegaram e mataram ele. De alguma forma, a roupa conseguiu ser resgatada, a Hanukkah também. A matéria não traz os detalhes. Mas esse homem disse que quando ele estava lá, ele olhou para a mulher e ele falou, a gente tem que reacender a luz que esse homem quis acender e não conseguiu. E ele falou, foi uma visita no Yad Vashem que mudou a vida dele. Ele falou, o primeiro passo foi acender velas de Shabbat, porque ele queria a vela mesmo, no sentido da palavra. E as velas de Shabbat trouxeram muita paz na vida dele, e ele disse isso fez com que ele enxergasse que luz eu não preciso de um fósforo para acender, eu posso trazer luz por outros meios, e hoje ele virou um filântropo muito grande. E aí quando eu li essa história, eu lembrei daquele Adam Newman, sabe quem é Adam Newman? Adam Newman, ele já perdeu a popularidade, mas foi o homem que criou os WeWork, os espaços de coworking. E ele também contou que ele tinha uma avó que era sobrevivente, Esther, e ele era zero religioso em Israel. Depois ele se mudou para os Estados Unidos, mas ele disse que um dia ele estava já estudando nos Estados Unidos e a avó dele era o Porto Seguro. Ele amava a avó, ele fazia tudo por essa avó. E quando ele recebeu a notícia que a avó faleceu, ele não sabe por quê, mas ele decidiu cumprir Shabbat. Nunca tinha cumprido nada. Ele falou, meu Shabbat não era kukidush, não era kuvelas, mas era parar de trabalhar. Mas ele falou, eu senti que eu tenho que fazer alguma coisa por essa mulher que não teve descanso um dia na vida dela. Então ele falou, eu vou acrescentar, vou aumentar o descanso no mundo. Então, a gente não consegue voltar ao passado, mas a gente consegue reescrever o nosso passado e o passado coletivo. E é isso. Para terminar com o final da história, estamos quase no nosso horário, desculpa gente que eu estou olhando, mas é que hoje tem uma reunião logo depois da nossa aula. Para terminar com a história, esse historiador contou para o Tzvi Pesach que a perspectiva dele, e o general permitiu que eles fossem para casa. Ele chegou em casa e sugera de madrugada, porque eles ficaram a noite inteira esperando parar de chover para continuar o treinamento. Ele chegou em casa, já era 5 da manhã, ele tomou um banho e ele estava saindo de casa. E a esposa falou, primeiro, bom dia, né? E aí ele contou que estava chovendo e tudo mais. E a esposa falou, Yaakov, aonde você vai esse horário? Aí ele falou, eu vou visitar o Saba, eu estou indo na casa do vovô. E ela falou, por quê? Aí ele falou, porque eu quero conversar, eu quero contar uma história para o meu avô. E aí ela falou, mas Yaakov, amanhã é Shabbat. Ele tinha o costume, todo Shabbat, ele caminhava 1h30 da casa dele para o avô, era o dia da semana que ele visitava esse avô. Então ela falou, Yaakov, mas amanhã é Shabbat, amanhã você já está indo. Ele falou, amanhã é um novo dia, eu quero ir hoje. Ela falou, tá bom, vai. 6 da manhã ele chega na casa do avô, o avô se assusta, Yaakov, tá tudo bem? Ele falou, sim, vô, eu vim aqui que eu quero te contar uma história. O avô fofinho falou, tá bom, deixa eu te preparar primeiro um café, senta, relaxa, o que te traz aqui? E ele falou, vô, lembra daquela história que sempre te incomodou, do menino, de Hebron e tudo mais? E o vô falou, não preciso lembrar, ela tá aqui constante. Ele falou, então, eu quero te contar. E aí ele contou a história. Quando ele contou para a história, o avô começou a chorar. E o avô falou, Yaakov, você tirou 30 quilos das minhas costas. Eu acho que eu ainda estou triste pela morte desse menino. Mas agora eu entendo que a gente não consegue escrever a história que Deus já escreveu. Não é nosso, é muito maior do que nosso. Você não precisava ter vindo hoje. Eu sei que você vem amanhã também. Mas eu quero te agradecer por ter feito isso. Você não tem noção o que você fez por mim. E assim ele se despediu do avô, no dia seguinte, Shabbat, costume, ele foi para a sinagoga, depois do Kiddush, ele foi fazer o que ele fazia todo Shabbat. Ele está quase chegando na casa do avô, ele encontra o cunhado no caminho, e o cunhado fala, Yaakov, onde você está indo? Ele falou, estou indo na casa do Saba. Então o cunhado pôs a mão nas costas dele, falou, Yaakov, o Saba faleceu hoje às 8 da manhã, dezembro de 1960, o Rabino Tzvi Pesach faleceu aos 87 anos, exatamente um dia depois que ele recebeu a notícia. E esse é o ponto que eu quero terminar a nossa aula. A gente falou do passado e a gente falou do futuro, mas a gente não pode esquecer de como a gente vive o momento. Se ele não tivesse feito agora o que ele fez no agora, era o Yaakov que nunca ia se perdoar. Por 24 horas, ele viveria com isso para o resto da vida dele. E acho que é essa a lição que a gente tem que pensar da nossa aula. A gente tem que lembrar, baseado um pouquinho na aula da semana passada, que a nossa identidade é a nossa força. E a nossa identidade é a nossa filiação e tudo que a gente traz de bagagem é o nosso passado. Mas o que define a nossa história não é o que aconteceu. É o que a gente acredita que vai acontecer. E só vai acontecer se a gente for proativo no hoje. Se a gente agir no agora, é isso que vai definir o que a gente é. E é com isso que eu queria terminar a aula.